A magia das entrelinhas, com Catarina Broco. É um espaço dedicado ao universo da literatura, onde os livros ganham voz e os ouvintes se apaixonam pelos livros. Mergulho no mundo das palavras em cada episódio, todos os meses, às sextas-feiras.
Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos aqui à Magia nas Entrelinhas, um espaço que é para apaixonados pela literatura, escritores, histórias, aventuras e imaginação. Para a estreia deste programa, a nossa convidada de hoje é a Sandra Pestana. Vamos conhecer um pouco melhor aqui a Sandra. Quem é a Sandra? A Sandra nasceu em Benguela, em Angola. Em Coimbra, estudou Organização e Gestão de Empresas, com uma pós-graduação em Gestão Financeira. Atualmente, a Sandra está a viver em Lisboa, após ter passado não só por Angola, mas também pelo Brasil e Barcelona. Sobrinha do escritor angolano Artur Maurício dos Santos, conhecido pelo pseudónimo Pepe Tela, a Sandra estreou-se no mundo literário há uma década, com a editora Alfarroba, com um livro sobre a sua companheira de quatro patas, uma cocker spaniel, cujo nome deu título ao livro Cleo. Este percurso literário continuou com a mesma editora, com um livro infantil, com ilustrações de Olga Neves. Cleo, a aventura começou assim. Hoje a Sandra trabalha na área de consultoria financeira. Sandra, bem-vinda. Obrigada por aceitares este convite.
Olá, Catarina. Muito obrigada pelo convite.
Sandra, então, vamos aqui começar. Diz-me, ou diz-nos, o que é que a Cleo significou para ti? O que é que te inspirou a escrever sobre ela?
Olha, a Cleo foi uma cadelinha muito especial. Ela chegou-me às mãos com 2 meses e meio. Foi o meu marido que me ofereceu, porque ele sabia que eu tinha uma verdadeira adoração por animais, sobretudo cães. E como bem disseste no início, eu tive uma vida assim, um tanto atribulada, e nunca parei muito tempo no mesmo lugar. Então, quando casámos, parei. E, portanto, nós casámos no dia 13 de maio e eu fiz anos dia 10 de julho. E nesse dia ele fez uma surpresa e apareceu-me com a Cleo. Ela tinha 2 meses e meio, estava
com um presente.
Foi o melhor presente que eu algum dia ganhei em toda a minha vida. Sem dúvidas nenhumas, foi a melhor coisa, foi a melhor prenda. Quer dizer, nem tinha lançarote vermelho, mas também não precisava. Ela olhou para mim com aqueles olhos maravilhosos, escuros, muito grandes, com aquelas orelhas lindas. E nesse momento fiquei absolutamente rendida. Fiquei verdadeiramente rendida. E ela viveu connosco, basicamente, mais de 16 anos, porque ela nasceu no dia 25 de abril e partiu num dia 7 de julho. No Dia da Liberdade, precisamente. E é assim que começa o livro. Nasci no Dia da Liberdade. E ela... E vou-te dizer, Catarina, ela foi o ser que eu conheço que melhor personificou esse dia. Porque ela era...
Ser livre.
Ser livre e de ser guerreira, não é? Para nós, 25 de abril tem um significado diferente. De ser guerreira. Ela foi uma cadela muito, muito guerreira. Porque ela passou por muita coisa. Ela passou por muitas cirurgias, tumores, enfim, quimioterapia. E mesmo naqueles momentos em que ela estava a fazer quimioterapia, o ar dela era tão altivo. Era como se... ela percebesse tudo aquilo que estava a acontecer, ela fixava o olhar em mim ou no meu marido, dependendo de quem estivesse à frente dela, e nunca retirava o olhar. E ela mantinha-se ali imperturbável até aquilo acabar.
Era uma
guerreira.
E ela
foi uma verdadeira guerreira. Realmente ela foi um exemplo. Ela foi um exemplo para todas as pessoas com quem se cruzou, basicamente. E nós fomos uns privilegiados.
Os animais tornam sempre companheiros, não é? Fazem sempre parte da nossa família. E às vezes tornam-se até professores da vida, não é? Eles ensinam-nos sempre alguma coisa.
Sim, porque o animal de estimação, há muita gente que diz, é só um animal de estimação. Não, não é só um animal de estimação. O animal de estimação é um membro efetivo da família e a vida com ele é seguramente muito melhor. Porque a partir do momento em que a pessoa entra em nossa casa, ela... As pessoas riem-se, mas pronto, mas quem tem e gosta percebe. Ela passou a ser verdadeiramente nossa filha, neta dos nossos pais. Aliás, eu até tenho uma parte no livro em que, quando a minha mãe me perguntou o nome dela, eu disse, ela chama-se Cleópatra Pestana. E a minha mãe... ficou-me escandalizada na altura, olhou para mim e disse...
Deixe-lhe o teu apelido.
Mas ela olhou para mim escandalizada e diz-me assim, tu tu deste o nome de família a uma cadela? E respondi-lhe eu, a uma cadela não, à tua neta. A partir desse
foi
momento,
um choque, foi um choque, porque descobri o que era a avó naquele dia.
A partir daquele momento, pronto, deixou de haver qualquer dúvida da posição em que ela estaria na família, não é? Porque mesmo os meus sobrinhos diziam, ai, a prima... Ai, não, eu não sou a sobrinha, eu não sou a sobrinha mais nova, eu não sou a neta mais nova, a Cleo é mais nova, ou eu estou entre a Cleo e... Porque realmente os animais passam a ser membros da família, né? E também acho que a relação, eu não gosto muito da palavra dono, também não gosto muito da palavra tutor, também não sei que palavra exatamente dar, mas pronto, a nossa relação com o nosso animal... Para mim, é a mais bela e a mais pura que pode haver entre dois seres. Porque não se pede nada em troca, não há palavras, e tudo é entendido através de gestos, através de olhares, através da ternura, não é? Que nós e eles nos dão. Eu acho que é uma relação linda, linda, pura, muito bela. Sem dúvida nenhuma. Quem não tem... Acho que está a perder muito tempo. Recomendo muito.
Então, e diz-me, Sandra, como é que tu definirias o teu processo criativo nestes livros? Escreveste dois livros sobre a Cleo, planeaste a história, ela foi se desenvolvendo enquanto escrevias. Fala-nos um bocadinho disso.
Olha, na realidade eu nunca pensei muito nisso. Eu nunca pensei em escrever o livro, uma vez. A decisão de escrever o livro nasceu de uma vontade enorme de homenagear a Cleo. Porque ela realmente foi uma companheira maravilhosa e uma autêntica guerreira, tal como eu já disse. Eu costumo dizer que ela, imortal para mim, decidi imortalizá-la para o mundo. E este é o livro, ou melhor, este livro é o castelo que um dia prometi que herdaria em sua homenagem. Este livro foi muito difícil. Eu comecei a escrevê-lo em Barcelona. E comecei a escrevê-lo pelo fim, basicamente. Eu comecei no fim... Depois escrevi algumas coisas no início.
Foste adicionando partes e completando aqui o livro.
Mais ou menos. Foi um processo difícil, porque demorou muito. Porque eu lembro-me que se havia coisas que eu escrevia com facilidade, houve parágrafos que eu demorei muito. Mas muito foram semanas. Porque eu começava a escrever e começava a chorar muito, muito, muito e tinha que parar. Não conseguia continuar. Foi muito difícil para mim. Mas a minha vontade de imortalizar era mesmo muito grande. Então a minha única preocupação era não me esquecer de nada. E então a única coisa que eu posso dizer dessa altura foi, eu tinha um bloco de apontamentos, não é? E à medida que me ia lembrando de situações vividas, tomava nota. É, mas coisas que às vezes não tinham nada a ver, sei lá. Às vezes escrevia quando ela carregou a alcofa. Outras vezes escrevia coisas que soltas eram completamente disparatadas, não é? Mas que eu, quando olhava para aquelas palavras, eu sabia exatamente a que é que se referiam. E, portanto, e foi basicamente assim. Às vezes eu estava, lembro-me, às vezes estava a jantar e lembrava-me de uma coisa qualquer e parava, largava tudo e pegava na caneta e ia ao livro de apontamentos e escrevia. E depois acabou por ser condensar tudo aquilo que tinha escrito, não é? Uma vez o meu tio disse uma coisa que é muito verdadeira e que eu não tinha noção disso. Eu lembro que uma vez a conversar com ele, depois do livro já está escrito, depois do livro está escrito, depois de estar publicado, uma vez estava a conversar com ele e disse, fogo, tio, não é fácil escrever um livro. Dá muito trabalho. Isso não é fácil escrever um livro. Porquê? Porque nós às vezes temos uma ideia e escrevemos, por exemplo, um parágrafo. A dada altura, escrevemos o parágrafo seguinte. E quando começamos a ler o primeiro e o segundo, parece-nos bem, mas se lermos em voz alta, já não nos parece tão bem.
Já soa diferente.
Soa diferente. Uma vez houve uma editora que disse, lê-se em voz alta para ver como é que soa, e é verdade que muda tudo. Muda tudo. Porquê? Porque nós temos cada um de nós, quando escreve, tem uma tendência natural para usar determinadas palavras, determinados verbos, não é? Usamos mais algumas palavras mais do que outras, usamos alguns verbos mais do que outros, e quando escrevemos, escrevemos como sentimos, como pensamos, não estamos a pensar muito naquilo que está a ser escrito, não é? Como é que vai ficar, digamos assim. Mas depois, quando lemos em voz alta, é que percebemos que, por exemplo, escrevemos a palavra sempre na primeira e na terceira frase, escrevemos a palavra nunca, sei lá, na segunda e na terceira, e fica feio.
Tem que se mudar ali qualquer coisa.
E, portanto, todo esse trabalho posterior, não é? Todo esse trabalho de não gosto disto aqui, não, isto está a mais, tudo isso tem muito trabalho. E lembro-me de falar com o meu tio e disse, olha que não é fácil escrever um livro. E ele disse, pois não, eu costumo dizer que escrever um livro...
E o teu tio que escreveu tantos livros.
Escreveu tantos livros. E lembro-me que eu, quando lhe disse isso, diz ele, pois não, sabes que um livro é 5% criatividade e 95% trabalho. E é verdade. E eu, quando ele disse aquilo, eu disse, tens razão, sim, senhora. É 5% criatividade e 95% trabalho. Concordo. Porque não é fácil. Às vezes nós dizemos, não, é só colocar ali as ideias, mas não. Porque às vezes tu queres transmitir determinada mensagem e para ti a forma como escreveste inicialmente diz-te que a mensagem está lá, mas depois quando lês em voz alta, digo, não. Não era exatamente isto que eu quero dizer e, portanto, isto tudo vai ter que ser alterado. E às vezes ser alterado não é uma, duas, três. Eu alterei frases 20 vezes, até chegar à conclusão que aquela frase final era exatamente aquilo que eu queria dizer. Não é fácil.
Achas que na tua jornada literária o teu tio foi o autor que mais te influenciou?
Não. Não, nem posso dizer que algum tenha influenciado. Porque eu, na realidade, nunca pensei escrever num livro, Catarina, entende? É assim, se eu tivesse tido uma Catarina que tivesse passado pela vida de forma incólume, como felizmente tantas passam, sem grandes azares, sem grandes problemas, nunca me teria passado pela cabeça escrever um livro. Entendes? Só que ela sofreu tanto... E ela ultrapassou tudo com tanta altivez, com tanta nobreza, que eu achei que era injusto, muito injusto, ela ter passado pela vida e não ser conhecida por outros para além de mim. Estás a perceber?
Portanto, quiseste deixar aqui a marca dela.
Deixar aqui a marca dela, sim. E com o livro, e ela nunca pensou, não é, que a vida dela pudesse depois proporcionar, digamos, que tanta coisa boa a tantos animais, não é? Porque, não sei se sabes, mas eu dei os direitos de autor, todos, a associações de animais. E, portanto, para além de imortalizar, não é? Digamos que, de certa forma, acalmei um bocadinho o coração, só um bocadinho, mas depois houve aquela outra recompensa, não é? Que foi poder ajudar outros que infelizmente não tiveram a mesma sorte. Houve muitas associações ajudadas, houve transportes de animais dos Açores para cá, porque os Açores acho que são uma lástima com o abandono de animais, e houve muitos animais que, pronto, puderam ser operados a tumores, graças aos direitos de autor do livro. Houve animais e pessoas que foram ajudados com ração e com desparasitações para os animais. E, portanto, isso também me encheu o coração. Foi todo um conjunto que me deixou com a alma mais lavada, digamos assim.
Enquanto escritora, para ti, qual é que foi a melhor e a pior crítica que tu recebeste?
Pior, eu acho que não recebi nenhuma mesmo. Não,
isso é bom.
É, eu estava aqui a tentar dar a volta, porque essa, nunca me tinha ocorrido, nunca ninguém me fez essa pergunta. Então, eu nunca pensei muito nisso, né? Mas nunca, acho que nunca ninguém. Aliás, eu, depois do lançamento do livro, eu criei uma página no Facebook chamada Cleo e pus uma grande fotografia dela e pedi às pessoas que tinham comprado o livro para lá deixarem a opinião. Então havia centenas de opiniões. E essa página foi-me roubada há 4, 5 anos. E por mais que eu tentasse, não consegui resgatá-la. Não faço ideia do que aconteceu à página. Para muita pena minha. E, portanto, não houve nada, acho que não houve nenhum comentário mau acerca do livro. Em relação aos outros, houve muitos, não é? Houve muitos, o feedback foi extraordinário e, na realidade, nunca pensei que ele atingisse a dimensão que atingiu, confesso. Sim, porque acho que as pessoas se identificaram com esta história de vida, não é? Que foi uma história verídica, em que é um livro em que a Cleo é a narradora, porque eu quis que ela fosse sempre a protagonista, que assumisse o papel principal. Portanto, ela é ela que está a contar a vida dela. E está a contar, e pronto, eu apenas estou a passar para o papel aquilo que eu acho que ela me diria se pudesse falar acerca da vida dela. E, portanto, ela foi a narradora e pronto, e as pessoas identificam-se com a história de vida, enviaram-me mails lindos, mensagens. Houve uma vez que houve uma senhora velhinha que me enviou uma carta, mas ela não tinha Facebook, então houve alguém que lhe ofereceu o livro. Então ela pediu a esse alguém para me fazer chegar uma carta. Então, esse alguém mandou uma mensagem. A mim, sim. Então essa pessoa mandou uma mensagem a explicar, pediu uma morada, se eu podia, eu disse que sim, claro, naturalmente, enviei-lhe a minha morada e chegou-me uma carta. Que foi linda, são cartas muito doces. E aquilo que eu acho é que, aquilo que eu percebi, é mesmo quem nunca passou por uma situação destas de perda, conseguiu sentir-se tocado, envolver-se e perceber muito bem o livro. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi quando me diziam que, enquanto liam um livro, parecia que estavam a viver a história. Isso é muito bom, é sinal de que a mensagem realmente foi passada. E quem me conhece, depois de ter lido o livro, diz-me: Sandra, eu estava a ler o livro e parece que tinha a Sandra ali do meu lado a falar, as expressões, tudo. Porque o livro foi uma continuação de mim. Não sei, acho que é realmente
é muito
um livro
bom, é muito bom quando a voz do autor salta do livro diretamente para quem está a ler.
É, eu acho que sim. É. Quem me conhece diz-me isso, diz: parece que te estava a ouvir ali do meu lado enquanto estava a ler o livro. Pronto, e acho que não sei, acho que as palavras me saíram diretamente do coração. E porque foi um livro, sabes que eu, antes de chegar à Alfarroba, a esta editora, eu tentei, não é, algumas, eu também não conhecia muito o processo e não quis meter o meu tio nisto, não, porque o meu tio é meu tio, pronto, eu soube, eu e queria que as pessoas gostassem do livro, tanto é que eu acho que é a primeira vez que digo que ele é meu tio. Eu queria que as pessoas gostassem do livro e se identificassem e gostassem da escrita, sem saber que eu era sobrinha de... Entendes, Catarina?
Certo. Nunca não queria estar a influenciar nada.
Nada, nada. Aliás, eu acho que ninguém sabe. Ninguém. Só as pessoas muito próximas é que sabem. É a primeira vez que eu digo que ela é meu tio. E digo porque vocês fizeram
agora a pergunta. Agora já não. Muita gente vai ficar a saber.
Pois, mas se vocês não tivessem feito a pergunta, eu também não teria dito. Tanto é que no livro não diz. Enviei alguns capítulos, assim... Enfim, acho que foram 4 capítulos isolados. Enviei um triste, um alegre, um brincalhão, um assim, um assado. E todas elas me responderam, curiosamente. Pronto, uma disse-me que naquele ano não, porque tinha um projeto, mas eu queria que fosse naquele ano. Outra pediu qualquer coisa que eu não aceitei. E houve uma, foi a única, que me ligou e diz-me assim: eu não consegui responder-lhe por mail. Eu fiz questão de lhe ligar, porque no mail que enviei tinha o meu telefone. Eu fiz questão de lhe ligar. Eu quero lhe dizer que eu adorei tanto, tanto, tanto a sua escrita. À vezes, a forma como escreve, sem pensar muito, da forma que pensa, gostei muito. Mas nós somos uma editora pequenina, diz ela. Mas este livro tem que ser acarinhado. Este livro tem que ter uma editora que o consiga levar ao colo, porque ele é tão lindo. E depois diz-me: já escreveu alguma outra coisa? Eu disse: não, nem nunca pensei escrever neste, quanto mais outra coisa. E diz-me ela: se algum dia escrever outra coisa, mande-me, porque eu gostei tanto, 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 que de certeza vou ficar interessada. Isso é a melhor coisa que se pode ouvir, não é?
Claro que sim, viram-te pela pessoa que me és e não por uma associação que poderiam fazer.
Exatamente. Isto é maravilhoso. sobretudo quando nós nunca pensámos em fazer determinada coisa, quando eu, no fim, olhei para o livro e pensei assim, será que não está tão lamechas, mas eu não consigo mudar uma vírgula. Isto é tudo o que eu sinto, não é? E, portanto, eu não vou mudar nada. Será que as pessoas vão achar lamechas? Não interessa. É, o livro é este. E, portanto, o que acharem, acharam, não é? E, pronto, e acharam bem, parece para mim.
Ainda bem que partilhaste a Cleo com toda a gente.
Também acho que sim, também acho que sim. O livro infantil, basicamente, foi...
Uma extensão, dirias assim?
O livro infantil, eu acho que foi um bocado... Foi porque muitos amigos meus diziam, ah, Sandra, este livro devia ser lido por crianças, apesar que este livro original... Eu fui fazer apresentação em escolas e houve muitas meninas de 9 anos que compraram um livro. Posso contar uma história de uma menina?
Claro que sim.
Pode. Foi tão linda. Foi numa escola no Montijo. Então, eu fui no auditório e eram, sei, eu diria, mais ou menos ali dos 7 até aos 15 anos, mais ou menos. E na primeira fila estavam as professoras. E eu levei alguns slides, não é? Que era um auditório para toda a gente conseguir ver. Então, a dar altura, comecei, né? Pensei, pronto, vamos lá começar. E havia muito barulho, né? Típico dos miúdos. Havia muito ruído. E aquilo estava tão cheio que lá ao fundo havia crianças encostadas à parede, porque já não havia lugar para se sentarem. E então, eu pensei, bem, está tanto ruído, vamos cá ver como é que, o que é que sai. Comecei a falar, havia ruído. Passado, eu diria que aí 30 segundos, silêncio. Não houve mais barulho nenhum. Foi maravilhoso. Mas tudo para contar que no fim, eu perguntei se alguém queria o livro e quem quisesse eu autografava. Então formou-se uma fila. E a dada altura, pronto, aquilo foi andando. E de repente aproxima-se de mim uma menina que estava na fila, que ela devia ter uns 8, 9 anos. E acho que também se chamava Catarina, curiosamente. Era muito bonita, tinha uns olhos enormes e muito doce. E ela disse qualquer coisa, queria o livro, e eu perguntei o nome, e disse, então, o nome é para Catarina, não é? E ela disse, sim. E eu autografei, e quando lhe entreguei o livro, perguntei, então, Catarina, gostaste da apresentação? E ela era muito expressiva, e diz-me assim, ah, gostei tanto, mas tanto... Eu disse, então, mas gostaste assim tanto porquê? E diz ela, é porque a Sandra falava e parece que as palavras saíam assim pela sua boca, mas vinham do coração, vinham do coração. Foi um momento tão
lindo. As palavras têm muito poder.
Muito poder. E já foi para aí em 2016 e nunca mais me esqueci, porque acho que foi um momento muito bonito. E pronto, e então foi um bocado por causa disso também, que resolvi escrever o infantil, apesar que o infantil conta só... o primeiro capítulo do livro original. E então, a dada altura, pensei, realmente, como disse alguém, eu já não lembro quem foi, nem sei se foi o Hipócrates, que dizia...
Fazer aqui uma coleção de capítulos.
Era, mas eu segui a escrever esse infantil, porque me lembrei de... Era o que eu estava a pensar, eu acho que foi o Hipócrates, que dizia que... Devemos educar as crianças para não termos que punir os adultos. E então, de modo que no futuro não tenhamos adultos que maltratam animais, que abandonam animais, que não são empáticos, que não são solidários, se calhar nós temos é que lhes dar hoje essas ferramentas e estes livros e passar esta mensagem e dar o exemplo, penso que talvez seja... A melhor ferramenta que lhes damos, né, para que eles no futuro sejam pessoas de bem e pessoas que amam os animais, porque eu acho que ninguém... Vamos lá ver. Eu não acho que toda a gente tenha que gostar de animais ou de adorar animais, mas quem não gosta não toca, não faz mal, porque eles também não vão ter com quem não gosta deles, não é? O que eu condeno é as pessoas que não gostam de animais e irem à procura deles para lhes fazer mal. Isso é que é absolutamente abominável. E o livro infantil teve um bocado esse objetivo, ver se as pessoas percebem a ternura das palavras, a ternura das ilustrações. É lindo. As ilustrações são tão lindas. A Olga Neves, que eu não conhecia, tem um traço maravilhoso. É, para mim, o livro infantil é um livro para ser lido e mexido naturalmente, mas para ser colocado numa estante e para ser apreciado de vez em quando, porque as ilustrações da Olga são lindas, 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 lindas. E portanto, foi um bocado esse o intuito quando escrevi o infantil. Foi para ver se, pelo menos no futuro, menos adultos se portariam
chegar
mal com
os animais.
Chegar ao
coração de todos, dos mais pequenos e também dos grandes, quando leem este
livro. Exatamente. É mesmo isso. É isso.
Sandra, muito obrigada. Foi um gosto ouvir-te e ter-te aqui na estreia deste programa. Obrigada mais uma vez por teres aceito o meu convite.
Eu é que agradeço, Catarina. Muito obrigada. Olha, foi um privilégio ser a primeira.
É verdade, a estreia.
Foi mesmo um grande privilégio e desejo muito sucesso para o teu programa e que vocês tenham muitos ouvintes e que as pessoas ouçam e que as pessoas vos mandem mensagens a dizer gostei tanto disto, gostei tanto daquilo, porque isso também é um incentivo.
Espero,
não é?
Que recebas porque... mensagens no Facebook a dizer Sandra, eu ouvi-te na Rádio Onda Livre.
Ai, eu também. Então, se me tiverem a ouvir, podem me mandar mensagens, porque eu adoro falar com as pessoas e respondo a todas. Todas.
Confirmo.
Obrigada,
confirmo.
Catarina.
Obrigada,
também.
Obrigada, Sandra. No mundo dos livros, é verdade que os animais, nas histórias infantis, costumam ser grandes protagonistas das histórias. Quem nunca se apaixonou por um elefante que sonha voar, ou um coelho em busca de aventuras, ou até mesmo às vezes um lobo que, em vez de caçar, ensina valores de amizade e coragem. Neste livro da Cleo, temos aqui uma companheira que ensinou muito e que partilhou muito. No próximo programa, teremos uma outra convidada muito especial. Até lá, que a magia dos livros nunca acabe. Obrigada.
Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio. A tua música.